Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Uma ótima tarde para você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está começando agora mais um Fala Mulher, um programa realizado pela Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nesta tarde de sexta-feira. Hoje, dia 7, primeira sexta do mês de novembro, começando então mais um mês em sua companhia aqui pelas ondas do rádio. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste, a CMN, e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Vale muito a pena enquanto você estiver aí pela internet. Hoje, no nosso programa, vamos saber mais sobre o fogão agroecológico, uma tecnologia social simples e eficaz, de baixo custo e que pode ser construída pela própria família. O fogão traz benefícios para o meio ambiente, pois causa menos poluição e também para a saúde, por conta da baixa emissão de fumaça. De quebra, ainda economiza tempo e dinheiro, o que torna o fogão agroecológico ainda melhor, né? Também vamos conferir aqui no Fala Mulher como foi a oficina de comunicação promovida pela Casa da Mulher do Nordeste e que reuniu mulheres do Recife, região metropolitana e sertão do Pajeú. Você ainda fica com música, agenda e outras notícias. Tudo isso você vai conferir na próxima uma hora aqui no Fala Mulher, que está apenas começando.
Thank you.
Metodologias sociais de convivência com o semiárido somam o conhecimento técnico com o saber das famílias agricultoras. E um exemplo de tecnologia social é o fogão agroecológico. Se voltarmos no tempo, vamos perceber que o uso da lenha sempre ofereceu uma importante contribuição para o desenvolvimento da humanidade. A lenha, ou a madeira, foi a primeira fonte de energia empregada para o aquecimento e cozimento de alimentos. E você que nos escuta deve saber que, ainda hoje, ela está presente na maioria dos lares das famílias agricultoras. O uso do fogão a lenha pode causar problemas de saúde, segurança doméstica, como também problemas com o meio ambiente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a intoxicação gerada pela fumaça dos fogões a lenha representa a quarta principal ameaça à saúde das populações mais pobres. A fumaça também contribui para o aumento do número de casos de pneumonia, enfisema, catarata, câncer de pulmão, bronquite e doenças cardiovasculares. A vivência diária mostra que, culturalmente, na maioria dos lares do sertão nordestino, são as mulheres as responsáveis pelo preparo do alimento, utilização dos fogões e coleta de lenha. Justamente por isso, elas são as mais prejudicadas com a inalação da fumaça e com os riscos de queimaduras e acidentes provocados pelas chamas. E olha só, as crianças não estão imunes, pois também ficam boa parte do tempo em casa com suas mães. Por isso, é muito bom saber que temos uma tecnologia que facilita a preparação dos alimentos, mas que também tem como novidade a redução de problemas causados pelos fogões tradicionais, como degradação ambiental, doenças respiratórias e queimaduras. Para você que chega agora ao nosso programa, vamos falar mais sobre o fogão agroecológico. Os fogões agroecológicos podem ser construídos pelas próprias famílias. O princípio básico está em aproveitar ao máximo o calor, o que permite o uso de pouca lenha ou até mesmo gravetos para obter o aquecimento necessário e atender às demandas de cozimento da comida. Os fogões também não ficam em contato com o vento, o que diminui o desperdício de calor. Assim, um fino graveto passa mais tempo queimando e toda a sua energia é aproveitada. Os fogões agroecológicos evitam o contato com a brasa, quase não produzem fumaça e não encarvoam as panelas, facilitando a limpeza depois do uso e a redução do gasto com água. As mulheres são beneficiadas também com a economia de tempo, pois na maioria das vezes são elas as responsáveis por todas as etapas de produção da comida, desde a coleta da lenha, a limpeza das panelas depois da preparação dos alimentos. A Casa da Mulher do Nordeste, a CMN, faz um trabalho de implantação de fogões agroecológicos em comunidades do sertão do Pajeú. O objetivo é reduzir a retirada de lenha da caatinga e a sobrecarga de trabalho imposta às mulheres do campo. Quem traz mais informações para a gente é Risolene Lima, numa conversa com Edivânia de Souza Silva, técnica da CMN.
Eu sou Risolene Lima e estou aqui com a Edivânia, que é técnica da Casa da Mulher do Nordeste, e ela vai falar para a gente sobre a implantação dos fogões agroecológicos, que são fogões com atividade de demanda do projeto Mulheres na Caatinga, com patrocínio da Petrobras. Edivânia, como é que está esse processo de implantação dos fogões? Quantos fogões a gente tem aí para implantar, né, aí nas comunidades do Sertão do Pajeú?
Primeiramente, gostaria de dar meu boa tarde a todas as ouvintes do programa Fala Mulher e dizer da satisfação de estarmos mais uma vez, né, conversando, dialogando um pouco sobre tantas questões e sobre também ações do projeto Mulheres na Caatinga, né? Então, agora a gente está na fase de implantação dos fogões agroecológicos, né, que são os fogões que vêm com o objetivo de diminuir esse consumo de lenha, né, antes visto por muitas de nós, e ainda, né, digamos, utilizados por muitas mulheres, que é, digamos assim, são os fogões tradicionais, né, que existem muitos ainda por aí, né, por nosso território. Então, os fogões tradicionais são aqueles fogões utilizados por nossos avós, né, nossos pais, e que são fogões que utilizam muito o consumo de lenha. O consumo de lenha é demais, é em excesso, né, são fogões que geralmente são construídos em locais inadequados, geralmente estão ao relento, então O vento faz com que você consuma muita lenha. A abertura desse fogão também faz com que você coloque troncos de lenha. Geralmente essa lenha são madeiras que são retiradas da vegetação do nosso bioma, da caatinga, né? E em contraponto a esse fogão, nós temos o quê? Nós temos a construção dos fogões agroecológicos, que são fogões que consomem pouca lenha, são gravetos de lenha, como tipo cercas velhas, não é? Uma planta que já completou seu ciclo de vida, pequenas podas que se fazem em algumas plantas também. Então, são gravetos que são utilizados nesse fogão. Então, esse fogão, o agroecológico, ele é um fogão que tem um baixo consumo de lenha, ele não fumaça, né? E uma coisa muito importante é de que, não dizendo que as mulheres devem estar, né, no cuidado da alimentação, de fazer essa alimentação, mas ele traz um benefício que é justamente o tempo que as mulheres levariam para coletar lenhas, que geralmente são elas que fazem isso, e para colocar em seus fogões tradicionais hoje, com pequenos gravetos, elas utilizam no fogão agroecológico, e isso vai sobrar um tempo mais para elas poderem participar de reuniões de associações, reuniões dos grupos, participar de outros eventos. Então, isso não vai fazer com que a mulher esteja o tempo todo ali na beira daquele fogão, né? Então, isso é uma atividade também que deve ser desenvolvida, deve ser compartilhada também com as pessoas da casa, e não só com a mulher de ficar com essa tarefa. Então, o fogão agroecológico, ele vem com todo esse, né, digamos, esse potencial de não fumaçar, de usar pouca lenha, né? Isso trazer uma qualidade de vida e na saúde também dessas mulheres e de toda a família. Então, uma coisa que a gente também deve pensar é para que as pessoas não se confundam com o ecofogão, que foi um fogão que foi introduzido aqui também no sertão do Pajeú, em parceria com outros projetos, com outros financiadores, com outros patrocinadores, né? Mas dizer que o ecofogão, ele é um fogão, ele é uma tecnologia que ela é patenteada, né? Então, a empresa Ecofogão foi quem estudou e foi quem idealizou esse fogão aí, que ele tem um baixo consumo de lenha também, mas é diferente do nosso fogão agroecológico, porque o nosso fogão, o agroecológico, ele foi desenvolvido a partir de oficinas com outras instituições, como a Agenda, por exemplo, né? E assim, com agricultores e agricultoras que participaram desse processo. A gente fez uma oficina, participamos também de intercâmbios no Ceará, para tentar ver qual seria a tecnologia mais apropriada para a nossa região e para as pessoas que aqui estão. Então, ele foi desenvolvido a partir dessas experiências e que as pessoas foram usando, utilizando, e com suas experiências, suas observações, ele foi melhorado, foi se adequando. Então, hoje a gente tem um modelo de fogão que a gente chama de fogão agroecológico, onde ele foi desenvolvido a partir, né, do conhecimento popular das pessoas, do uso, né, das pessoas. Então, foi junto com a Casa da Mulher do Nordeste e agricultoras e agricultores que a gente desenvolveu essa tecnologia. Então, tem essa diferença. O ecofogão, ele é patenteado, nós não podemos multiplicar, ao contrário do fogão agroecológico. Que quanto mais as pessoas se apropriarem da tecnologia e colocarem em prática e construírem, melhor ainda. Então, o bem vem para as famílias, né, para as mulheres e também para o nosso bioma, que vai economizar lenha, né, vai utilizar pouca lenha. Além do mais, que a gente tem o quê? Esse é um projeto de reflorestamento. A gente tem 46 mil mudas para implantar. Né? Agora, nesse segundo ano que nós estamos do projeto, nós estamos implantando aí 25 mil mudas, que é justamente mudas nativas, né? Que vai servir para reflorestar, digamos, as matas ciliares, né? Áreas degradadas. Então, esse trabalho vem sendo feito em todo o território do Pajeú.
Ouvimos agora a Edivânia de Souza Silva, técnica da Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Risolene Lima, para o programa Fala Mulher.
A utilização de lenha no semiárido ocorre principalmente com espécies nativas da caatinga, como o angico, a aroeira, a baraúna e a umburana. São espécies escolhidas por conta da sua facilidade de combustão e alto poder de calor. Por muito tempo, estas plantas eram achadas de forma muito fácil devido à larga existência neste bioma. Hoje, está cada vez mais difícil encontrá-las devido à extração descontrolada. A Casa da Mulher do Nordeste e outras organizações trabalham promovendo o replantio de espécies típicas da caatinga e a multiplicação de ações que reduzam a retirada dessas plantas do bioma. A tecnologia do fogão agroecológico é uma alternativa para a preservação ambiental, pois o seu funcionamento necessita de pouca lenha, sendo possível trabalhar também com gravetos, galhos secos, sabugos de milho e plantas que já completaram seu ciclo de vida. Para as mulheres, o tempo gasto com a coleta deste material é menor, além de todos os outros benefícios que conversamos aqui no programa. Nada melhor, então, do que ouvir aqui no Fala Mulher a agricultora Elba Cristina, da comunidade de Retiro, em São José do Egito. Ela já faz uso do fogão agroecológico.
Se utiliza pouca lenha, evita mais o desmatamento, a comida cozinha mais rápido e sem falar que não polui muito dentro de casa, não suja as panelas, assa bolo rápido também, é muito vantajoso. Testado e aprovado, com certeza.
Risolene Lima, da Casa da Mulher do Nordeste, também conversou com a agricultora Josefa Gomes Pereira da Silva. Vamos ouvir agora.
E a entrevistada de hoje do programa Fala Mulher é dona Josefa Gomes Pereira da Silva. Ela é agricultora e representante do grupo de mulheres da comunidade Roça de Dentro, do município de Carnaíba. Dona Josefa, qual o sentimento que a senhora tem em receber esse fogão em sua casa?
Graças a Deus, é um prazer de eu receber esse fogão, que vai diminuir menos trabalho, né? Que ele vai ser muito diferente dos antigamente. E graças a Deus, eu creio que vai conseguir tudo bem.
Em que esse fogão pode ajudar no dia a dia das suas tarefas em casa?
Vai ajudar muito, muita coisa, né? Porque ele é um fogão diferente, né? Dos da gente, antigamente. E então ele vai evoluir muita coisa diferente.
A senhora acha que esse fogão pode melhorar, assim, sua vida, diminuir nas atividades diárias?
Com certeza. Ele vai mudar muito o menos trabalho, né? Do carvão e da queimação da lenha, né? É muito diferente, vai ajudar muito.
Atrás do vento vai, vem no susto na paisagem, no relâmpago em que o raio cai, vem no agito da folhagem, no balanço aflito de uma flor, vem da eletricidade que carrega o ar, o mar, o amor. Vai chover, desilusão. Vai chover tudo que for. Vai chover na escuridão. Vai chover dor. Vem no escuro de uma nuvem. Vem no vento atrás do vento vai. Vem no susto na paisagem. No relâmpago em que o raio cai. Vai chover, desilusão. Vai chover tudo que for. Vai chover na escuridão. Vai chover dor. Tempestade vem da val. Vem no escuro de uma uma nuvem. Vem no vento e atrás do vento vai. Vem no susto na paisagem, no relâmpago em que o raio cai. Vem no agito da folhagem, no balanço aflito de uma flor. Vem da eletricidade que carrega o ar, o mar, o amor. Vai chover, desilusão. Vai chover tudo que for. Vai chover na escuridão. Vai chover dor. Tempestade vem da mal. Tem piedade de quem? Tempestade.
Aconteceu no Recife, na última terça, dia 4, um ato público em defesa do plebiscito constituinte da reforma política. A mobilização foi nacional e aqui em Pernambuco foi realizada pelos comitês que fazem parte da campanha pela Constituinte, entre eles o Fórum de Mulheres. Você deve lembrar que logo após a reeleição, a presidenta Dilma Rousseff sinalizou positivamente para a realização de um plebiscito oficial sobre a reforma política. Mesmo assim, movimentos e organizações envolvidos no processo sentem a necessidade de reforçar o debate sobre o assunto. Vale lembrar que no último dia 29 de outubro tivemos um recuo na questão da participação popular, quando a Câmara derrubou o decreto presidencial que regulamenta os conselhos populares. Por isso, é crucial, neste momento, reafirmar a importância da Constituinte. As mobilizações estão acontecendo em todo o país. Você que escuta o Fala Mulher, não deixe de debater o assunto e se juntar a este processo de defesa pela participação popular na reforma política do nosso país.
Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possuem um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Onde é que eu fui parar? Aonde é esse aqui? Não dá mais pra voltar, porque eu fiquei tão longe, tão longe. Onde é esse lugar? Aonde está você? Não pega celular e até está tão longe, tão longe. Não passa um carro sequer, todo o comércio fechou. Tão longe. pedir onde é que eu vim parar, porque eu fiquei tão
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Nos últimos dias 4 e 5, a Casa da Mulher do Nordeste, CMN, realizou uma oficina de comunicação com cerca de 25 mulheres produtoras do Recife, região metropolitana e também aqui do Sertão do Pajeú. A oficina faz parte das atividades do projeto Mulheres Tecendo o Nordeste Solidário, que tem como objetivo fortalecer a auto-organização dos grupos produtivos de mulheres e seu trabalho em rede. Tatiane Faustino, da Casa da Mulher do Nordeste, participou da oficina e conversou com a artesã Jacicleide Maria.
Boa tarde, é o programa Fala Mulher. Eu sou Tatiane Faustino, técnica educadora da Casa da Mulher do Nordeste. E hoje estamos conversando com Jacicleide Maria, que ela é da comunidade de Serraria, que é do Cabo de Santo Agostinho. E ela está participando da oficina de comunicação ministrada pela Casa da Mulher do Nordeste, através do projeto Petrobras. E ela vai falar um pouco da sua experiência, que ela faz parte de um grupo de mulheres, qual a importância dessa oficina, sendo que é um grupo que está iniciando, em que vai contribuir essa sua participação.
Bom, essa oficina está contribuindo muito. Como nós estamos começando agora o nosso projeto, a comunicação é um papel muito importante para o projeto ser levado à frente. Porque o que eu aprendi aqui hoje, né, eu vou passar para o meu grupo, né, várias formas de se comunicar. É muito excelente, estou gostando muito, né? Vou passar, né, para as mulheres, para elas também impor esses papéis assim, de comunicação no nosso grupo e na comunidade.
Jacicleide, você falou que faz parte de um grupo de mulheres. O que o grupo de vocês produzem?
Nós estamos ainda em treinamento, né? Mas nós estamos... vamos produzir, né, a cama, mesa e banho. Né, estamos ainda em processo de aprendizagem. Fizemos corte e costura. E fizemos recentemente o curso do SEBRAE. Juntos somos fortes. E vamos para a fase de produção.
Então, você vê esses momentos como momentos de oficinas, que você falou que tem oficinas já para o grupo começar a produzir. Então, você vê essas oficinas como momentos de formar as mulheres. E que isso, você acha que isso vai contribuir para a renda das mulheres?
Vai contribuir muito, né? Porque, assim, muitas que participam não têm renda, né? Muitas também não recebem do governo, como Bolsa Família e outros não recebem. Então, esse projeto, né, está sendo como uma visão de fonte de renda no futuro.
Então, essa experiência é bem interessante, né? Que além de conhecimento, que você fala que é necessário, a gente está se formando, é importante que as mulheres possam ter acesso à renda. E a comunicação está sendo um caminho para levar as mulheres a esta renda.
Com certeza, né? Tudo depende da comunicação.
É isso mesmo. Obrigada, Jacicleide.
Tatiane Faustino também conversou com Márcia Jurema, outra participante da oficina.
Dando continuidade à nossa avaliação da oficina de comunicação, que está acontecendo aqui em Recife, nestes dias 4 e 5. Estamos com Márcia Jurema, que ela vai se apresentar e falar um pouco da história do seu grupo, que produzem, onde está localizado. Boa tarde, Márcia.
Boa tarde. Meu nome é Márcia Jurema, sou da Associação das Mulheres Guerreiras de Camaragibe. Moro em Camaragibe, bairro Santana. Somos uma associação em torno de 38 mulheres. Trabalhamos com todo tipo de artesanato. E sou também arte educadora. Fui recentemente dar aula às mulheres pescadoras de Tamandaré sobre todas essas coisas de reciclagem do mar. Cascalho, casca de marisco, ostra, escama de peixe. Então, eu fiz um trabalho muito bonito com elas. Trabalhei em chapéu, decorei chapéu, garrafas que a gente acha no lixo, não é que ninguém vê que presta para nada, e a gente fez um jarro lindo com cascalho do mar, marisco, ostra. Fiz anel, brinco, tudo isso passei para elas. E na associação que eu faço parte, customizo blusas, faço trabalhos com feltro, decoupagem, fuxico. Trabalho também com canetas decoradas, caderno, personalizados e todo tipo de artesanato que for aparecendo a gente vai criando. Também a gente cria muitas coisas, aproveita muita coisa de reciclagem. E nós trabalhamos em feiras, eventos, temos uma feira que é a FENIPEC, que terminou agora, domingo. Tem a FENEARC, que é a Feira de Artesanato de Camaragibe. E toda semana tem a feira no bairro de Camaragibe, no centro mesmo de Bairro Novo.
Márcia, você contou um pouco da sua história, que é bem interessante, que você, além de ser artesã, você também é educadora e repassa e recebe também o conhecimento das companheiras de outras comunidades. Você está participando desta oficina que está sendo realizada pela Casa da Mulher do Nordeste. Como esta oficina pode vir a contribuir com o seu grupo, com o seu conhecimento pessoal, interpessoal, como ela pode contribuir?
Bom, o que ela pode contribuir é muito importante, porque a comunicação muitas precisam. Umas são tímidas, outras têm dificuldade assim de falar ao público, por exemplo, chega uma pessoa, qual o valor dessa blusa? Aí fica sem saber como comunicar com o cliente. Você faz tamanho tal, eu quero na cor tal. E elas ficam sem saber como fazer, como resolver. Chega um cliente e faz, olha, eu queria uma blusa com desenho assim. E elas ficam sem saber como se comunicar. Você faz para tal dia? Elas ficam pensando se dá para fazer ou não. Então, essa oficina que a gente está tendo agora, a gente está aprendendo muita coisa para repassar para elas lá. Como vender, como se comunicar, o público interno, externo. Isso está sendo muito importante para a gente.
Márcia, como estávamos conversando, que a comunicação tem uma grande importância, por isso eu gostaria que você deixasse seu contato, seu telefone, para que as pessoas possam conhecer melhor seu trabalho, suas oficinas, todo o trabalho do seu grupo.
Meu telefone é 8580-3261 e 9746-1224. Precisar, a gente tem professora arte educadoras para todo tipo de artesanato. E eu recentemente fiz agora oficina e dei cursos de marisco, todos a pretexto do mar, cascalho, tudo que for de colônia de pescador. Se precisar, nós temos, a nossa associação temos arte educadores para isso.
Márcia, muito obrigada pela sua participação.
Obrigada, eu que agradeço.
A oficina de comunicação realizada pela CMN foi dividida em 2 dias de discussão e trabalhos em grupos sobre identidade, comunicação interna, comunicação externa e fala pública. A ideia é usar a comunicação de forma estratégica, fortalecendo a autogestão dos grupos, como também a visibilidade do trabalho das mulheres. A oficina foi facilitada pela jornalista Emanuela Castro, assessora de comunicação da Casa da Mulher do Nordeste. O projeto tem o patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental. Para a gente fechar, eu chamo mais uma vez Tatiane Faustino, da CMN.
E dando continuidade à nossa avaliação da oficina de comunicação, estamos falando com Maria Tatiane, que ela é da comunidade de Mirandiba, faz parte do Fórum de Mulheres, e aqui está representando. E boa tarde, Tatiane.
Boa tarde. Eu sou Tatiane, sou lá de Mirandiba, faço parte do Fórum de Mulheres de Mirandiba e estou aqui hoje participando dessa oficina. E para mim é de grande e uma riqueza muito enorme estar adquirindo esse conhecimento, né? Porque eu estou aprendendo e vou estar levando também para minhas outras companheiras da comunidade. Eu, como representante também do movimento negro e da juventude, é uma forma de estar se comunicando e repassando o que eu estou aprendendo hoje. Coisas que eu não tive a oportunidade de aprender antes, né? E hoje estou aprendendo, né? A Casa da Mulher do Nordeste está fazendo esse trabalho com a gente. Tenho muito a agradecer, né? A Casa da Mulher do Nordeste por isso. E para mim, eu só tenho a dizer e dar um muito obrigado a essa oficina.
Tatiane, você falou que faz parte de um fórum de mulheres, isso significa que existe um coletivo naquela região de várias culturas, né, de várias mulheres diversas que participam desses momentos. O que o fórum em si, as mulheres produzem?
A gente trabalha assim, com diversas coisas, né, mais voltada um pouco para a agricultura, e tem a questão do meio ambiente, né, que é plantas nativas, e valorizando as nossas sementes crioulas, plantação de galinha, né, e hortaliças, que não usamos produtos tóxicos, só usamos orgânicos. E a gente trabalha no coletivo, né, fundo rotativo e cooperativas.
Então vocês têm uma experiência de comércio. Então como essa oficina está desenvolvendo estratégia para que vocês possam divulgar mais os produtos de vocês?
Maravilhosa, porque eu estou aprendendo hoje, né, como que eu vou expor, né, e divulgar a marca do meu produto, né. Aprendi hoje que a minha marca, né, a gente tem que divulgar isso, a marca do nosso produto. Então é uma coisa que a gente não sabia, que hoje estou aprendendo, e quando eu voltar, vou estar passando para minhas companheiras, para que a gente coloque isso tudo na prática.
Então, esta oficina, além de refletir o território, a comunidade, a produção, a divulgação, você também tem um papel de repassar as informações para as suas companheiras que ficaram em Mirandiba.
Exatamente, né? Repassar tudo isso que eu estou aprendendo. E também a oficina de hoje não está trazendo só para mim, né, o aprendizado sobre como divulgar a minha marca, o meu produto, né, mas sim também troca de intercâmbios. Porque hoje aqui tem pessoas de diversas localidades, né, que trabalham em vários grupos. Então, é uma troca de intercâmbio, de experiências, coisas que tem outros grupos. Eu posso implantar no meu grupo formas de trabalhar, de vender, né, de produzir.
É verdade, Tatiana. Você é uma jovem que, geralmente, os jovens gostam muito de estar participando das redes sociais, Facebook, WhatsApp, entre outras. Essa oficina também será um meio de que esse pode ser também um meio para divulgar todo esse trabalho e toda a produção que vocês fazem. E esse sentimento será coletivo na comunidade?
Sim, será muito coletivo, né? E agora eu vou estar usando de forma bastante consciente, né? Que eu já usava, mas vou usar de formas mais conscientes, né? De formas mais claras de entender, de repassar isso para o meu público, para os meus amigos, para o meu público nas redes sociais. E Assim, eu acho que, para mim, está sendo maravilhoso participar dessa oficina. Só tenho a agradecer. Tem coisas que eu não sabia que aprendi hoje, né? E sem contar também a riqueza de informações que a gente está tendo nesse espaço.
Obrigada, Maria Tatiana. Então, ela nos falamos da grande importância do meio de comunicação, que é um elemento funcional, uma das nossas primeiras necessidades, a comunicação. E a Casa da Mulher do Nordeste agradece a sua participação no programa Fala Mulher.
Obrigada.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, honey. Minha honey baby, baby, honey baby. Oh, minha honey baby, baby, honey baby. Assim eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. Eu preciso, ó minha grande, ó minha pequena, ó minha grande obsessão.
Qualquer beijo de novela me faz parar. Ando tão a flor da pele que teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão a flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão a flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela. Um bicho solto, cão sem dono, menino bandido. Às vezes me preservo, noutras suicido.
Baby, honey, baby, 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 baby.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Fala Mulher. Agenda.
Programa de aquisição de alimentos, o PAA, é retomado em Afogados da Ingazeira. Pois é, as atividades relacionadas ao PAA foram retomadas pela Prefeitura do município, em parceria firmada com o Ministério do Desenvolvimento Social. Estão sendo beneficiados e beneficiadas 72 agricultores e agricultoras familiares através da compra direta, entre eles e elas, mulheres de grupos que integram a rede de mulheres produtoras do Pajeú. Então atenção, mulherada, se sua família tem produtos da agricultura familiar, ela também pode ser beneficiada pelo programa. Em Afogados da Ingazeira, o PAA funciona na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na rua Pedro Pires, número 28. Procure se informar dos critérios e participe. Estamos chegando ao final de mais um Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações, www.casadamulherdonordeste.org.br. Lá você encontra outras edições do nosso programa. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos. Música.